Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast, Loving, Learning, Living. Acredito que o amor é base de tudo, que estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo de viver. Vou falar-vos das minhas experiências do dia-a-dia, como mãe, filha, irmã, amiga, sobretudo como mulher. A única promessa que vos faço é que serei eu própria, frontal, crítica, sarcástica, intensa e apaixonada. Espero que se divirtam desse lado, porque eu vou-me divertir imenso deste. Olá, aqui estou eu novamente, após a apresentação do trailer, para dar início ao podcast Loving, Learning, Living. O objetivo hoje é de fazer o primeiro episódio e vou tentar seguir as regras de um suposto primeiro episódio, que dizem que se deve começar por falar um bocadinho do objetivo que me levou à criação do podcast e depois da estrutura que se pretende nos futuros episódios. Vou tentar nesta apresentação seguir um pouco estas regras. Eu aviso já e vão ver para a frente, e aquelas pessoas que me conhecem já saberão, eu não sou muito boa a cumprir regras à risca, hein? Eu sou excelente a ditar regras, ótima a controlar quem as cumpre ou quem não cumpre, mas eu cumpri-las não é o meu forte. De qualquer das formas, hoje, como é o meu primeiro episódio, eu vou tentar seguir esta estrutura de primeiro episódio o mais à risca possível. Começando por fazer uma pequena apresentação sobre mim, não entrando em muitos pormenores, porque acho que não é o objetivo. Eu sou do distrito de Aveiro, mais propriamente São João da Madeira, a 30 km ao sul do Porto, para quem não conhece, mas só vivi em São João até terminar o liceu. Depois fiz todos os meus estudos académicos na Universidade de Braga e vivi um ano em Aveiro e vim para Lisboa, onde estou desde 98. Foi aqui, aliás, que nasceram os meus dois filhos. Sou mãe de dois rapazes, o Gustavo e o Vasco, de quem acredito vão ouvir falar muito neste podcast, porque uma das coisas que eu mais adoro é ser mãe e porque tenho sorte de ter dois palhacinhos que muita matéria me vão dar para falar. E por isso eu sou uma pessoa que nunca me prendo muito a sítios, aliás, como se vê, não é? Andei sempre a fazer ali um percursozinho, a saltar de cidade em cidade, porque costumo dizer, e digo de coração, que eu prendo-me a pessoas, a sítios. Eu hoje posso estar em Lisboa, amanhã posso estar em Badajoz, mas determinadas pessoas têm que permanecer juntas de mim. E quando digo juntas, pode não ser fisicamente, mas sempre emocionalmente. Para além da questão de Portugal, também já andei aí por alguns países. Eu estudei em Paris, quando foi do Erasmus. Mais recentemente tive uma situação de expatriada, estive em Angola. E fiz um voluntariado também em África. Para além disso, todas as viagens que vou fazendo, todas, bem menos daquelas que gostava, vou fazendo a nível de lazer, o que faz de viajar uma das coisas que eu mais adoro fazer na vida. O que é um contrassenso, porque eu detesto andar de avião, mas adoro viajar. Pronto, para vocês terem uma ideia do quanto eu detesto andar de avião, eu que não sou nada de rezar, antes do avião levantar voo, sou capaz de rezar umas 40 ave-marias e olho sempre para todo lado. Eu nem devia contar isto. Olho sempre para todo lado no avião para ver quem é que está comigo no avião. Antes, o meu pensamento é, deixa cá ver, não é? Se isto cair, se eu vou ter vizinhança bonita ou vizinhança feia lá em cima. Pronto, por algum motivo, até agora, aquilo que me aparece no avião não é suficiente para eu ter vizinhança boa, porque nunca nenhum caiu. Outra das coisas que eu também adoro fazer, para além de viajar, é ler. Adoro ler. Sou fundadora de dois clubes de leitura, já com alguns aninhos, e acho que o mais interessante da leitura é a partilha da leitura e o que se consegue aprender com a leitura. Tenho sorte das pessoas que fazem parte dos dois clubes de onde estou inserida serem pessoas muito diferentes. Aprendi e conhecia estilos de escrita e escritores que noutra situação nunca teria conhecido, e por isso tenho a convicção, mais que a convicção, a certeza absoluta, que desde que estou inserida nesses clubes me tornei uma pessoa muito mais rica a nível de conhecimento. gosto mais ou menos de cozinhar. Eu gosto de cozinhar quando me apetece, não gosto muito de estar a cozinhar por obrigação. Gosto imenso de fazer exercício, mas atenção que isto é um adoro ou um gosto muito recente. Até há 2 anos atrás eu era daquelas pessoas que achava que o pessoal que não vivia sem fazer exercício devia ter ali um problema qualquer, pá, que infelizmente não havia cura. E de repente dou por mim a colocar ténis e roupa de fazer exercício na mala quando viajo e a sentir uma necessidade imensa de fazer exercício físico todos os dias, não só por uma questão física, porque depois também tenho que ser sincera que dá algum gosto vermos alguns resultados físicos, mas muito mais por uma libertação mental que se sente quando se está a fazer o exercício. Por isso, fazer exercício passou também a ser uma das minhas paixões. Não exercício de ginásio, detesto. Aliás, a coisa que me irrita é os passeadores do ginásio, que passeiam a toalha e andam ali, não me canso, e a ocupar as máquinas em vez de se porem a andar. Aliás, eu devo ser conhecida das poucas vezes que andei no ginásio como a pessoa mais antipática que algum dia lá pôs os pés, porque eu entrava, tinha aqueles famosos esquemas que nos davam, o personal trainer nos dava, e eu andava de máquina em máquina, não sorria para ninguém, só olhava para a máquina, para o peso e vinha-me embora. Porque eu acho que não só vai para lá fazer exercício, não é para lá para estar a fazer outras coisas, mas pronto. E por isso eu prefiro muito mais fazer em casa. Há uma série de apps gratuitas na internet, ou aproveitar o espaço ao ar livre para caminhar, porque não gosto de correr. E pronto, e acabou por também ser uma das minhas paixões. O que é que eu também gosto, para além de paixões desse tipo? Dou muita importância à família, dou muita importância aos amigos, adoro pessoas leais, adoro pessoas sinceras, frontais, pessoas que sabem rir de si próprias, que não amuam por tudo e por nada, que percebem que há pessoas como eu que são muito sarcásticas e têm um humor um bocadinho diferente. Isso não quer dizer que tenham um especial gosto em magoar as pessoas. De vez em quando até têm, mas não é assim uma coisa, pronto, que eu penso nisso 24 horas por dia, pronto. E acho que as pessoas se ofendem muito com tudo, por tudo e por nada. E eu sou um bocadinho diferente. Eu sou uma pessoa que sou considerada, que me considero e sou considerada até um bocadinho explosiva, porque gosto de dizer aquilo que penso e o que me chateou na altura, mas efetivamente depois esqueço, pronto, de rancorosa não tenho nada. E aquelas pessoas que eu sempre ali a moer, porque não sei o quê, fizeste-me isto em 1940, em 1930, e quando me disseste não sei o quê, epá, não tenho paciência. E que sei tudo para queixar, e porque me dei as costas, e porque dei não sei o quê, não. Eu adoro estar bem com a vida, eu adoro viver, eu adoro ver o lado positivo das coisas, mesmo quando as coisas correm mal, gosto de me rir delas, adoro rir-me, adoro gargalhar, porque eu acho que só assim é que a vida faz sentido. E lá está, adoro viver. Sou muito grata a tudo que tenho, muito, 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 muito grata. Eu acredito em vidas passadas. Há uns tempos, num contexto, estava uma pessoa e que me dizia assim: eu espero que esta seja a última vez que cá venho. E eu olhei para ele e eu dizia: credo, eu espero vir aqui muito mais vezes, porque eu adoro viver. E mais do que isso, já tem muita gente aqui que vai ter que levar comigo. Por isso eu espero bem mesmo que esta não seja a última vez que cá venha, porque gosto. A vida não é fácil. Uma das coisas que, sendo mãe, mais me angustia é isso, é ter aqui algum receio que os meus filhos possam não ser pessoas felizes, possam não conseguir atingir aquilo que eles querem. E isto é uma angústia que eu acho que quem é mãe me deve perceber. Mas independentemente disso, acho que temos muita sorte, e principalmente nós, europeus e portugueses, né? Neste paísinho tão ao cantinho, e precisamos mais é que agradecer o que temos e aproveitar o que temos. Isto para dizer que pessoas estão sempre a refilar sobre tudo, de baixo astral, eu evito, e cada vez mais estar ao meu redor, porque acho que não me fazem bem, que não me acrescentam nada. E eu sou um bocadinho direta, eu não consigo disfarçar quando não gosto de uma pessoa. Sou demasiado sincera, às vezes até demais, e por isso rapidamente também, se eu estou a apanhar algum frete ou a energia da pessoa não me está a fazer muito bem, eu também a faço saber. Como é que eu me posso caracterizar mais? Gosto, adoro gelados, adoro, 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 é a minha perdição, gelados, queijo, vinho e frutos vermelhos, epá, eu acho que consegui viver assim 2 anos. Não gosto de bolos de pastelaria, não gosto de comidas muito condimentadas, eu não como carne, como pouco peixe, e gosto de dizer uma coisa que eu dizia porque era sincera, mas depois as pessoas começaram a usar comigo, então começou-me a dar gozo dizer que é, eu não como peixe, quase não como peixe, mas como marisco. Pensem o que quiserem, que estão-me a borrifar. E pronto, isto é um bocadinho quem eu sou. Tenho sorte de ter bastantes amigos, amigos bons, amigos que estão mesmo lá para mim. E eu costumo dizer, caraças, pá, se tu tens tão mau feitio e tens tanta gente assim tão boa à tua volta, pá, ainda bem que não tens bom feitio, porque não sobrava nada para ninguém, não é? Ficava tudo contigo. Mas na verdade é que eu estou rodeada de gente muito boa. Também tenho alguma tendência para atrair idiotas, mas facilmente também os afasto, até porque no outro dia falava isso com a minha mãe, e porque foi a maneira que a minha mãe me educou. Eu não concebo o conceito de inveja, de mal querer ao próximo, e por isso esse tipo de pessoas até me passam um bocadinho ao lado. Confesso, sou um bocadinho ingênua quando essas pessoas me andam aqui à minha volta. É deixá-las andar, pronto. E pronto, isto é um bocadinho quem eu sou. Começando pelo início, ou seja, do porquê de construir um podcast, eu acho que isto já vem, apesar da ideia mesmo de querer ter um podcast só me ter surgido de uma forma mais intensa há cerca de 2 anos, esta vontade de falar e a vontade de escrever e de comunicar já é algo característica em mim há muitos anos. A minha mãe diz que eu comecei a falar ainda não tinha 1 ano de idade e, para mal de alguns, aparentemente nunca mais me calei, não é? Depois também tenho a sorte de vir de uma família de artistas. Aliás, ninguém ganha a vida como artista, mas temos todos ali um quê de artista. A minha mãe, recordo-me perfeitamente, quando era adolescente, tinha um programa de rádio na cidadezinha de onde morávamos. O meu pai, até muito recentemente, era cronista do Jornal da Terra. Tenho a minha irmã, uma das minhas irmãs, que é uma fabulosa cantora. A minha outra irmã, que é uma maravilha a ter ideias em decoração e a inventar situações muito mais estéticas e de eventos. Um dos meus irmãos tem uma voz também muito boa para cantar e toca bateria, e por isso acabamos por estar sempre ali no meio em que somos, de alguma forma, nunca nenhum de nós tendo seguido uma vertente mais artística, temos todos uma vontade de fazer coisas diferentes e de comunicar. E por isso as coisas acabaram por surgir um bocadinho assim. Eu há uns tempos formei 2 clubes de leitura, foi depois criando algumas páginas onde ia escrevendo. Eu tenho uma página que pouca gente conhece porque eu não estou identificada na página, onde escrevo poemas, mas depois as coisas começaram a ficar um bocadinho mais necessárias para mim, pelo menos, de verbalizar algumas coisas que vivo e algumas coisas que sinto, e foi daí que surgiu esta ideia de fazer um podcast, porque me considero uma pessoa bastante crítica. Sou muito opinativa, muito opinativa. Agora controlo-me um bocadinho mais. E pronto, e gosto de observar, também sou muito observadora, e por isso achei engraçado poder pronto, passar o meu tempo a debitar um bocadinho aquilo que me acontece. Ora, com esta necessidade que eu tenho de comunicar e de fazer, de contar aquilo que me acontece, aquilo que eu penso sobre aquilo que me vai acontecendo e acontecendo às pessoas à minha volta, surgiu a necessidade de tentar materializar isto um bocadinho mais, pronto, com alguma estrutura, e daí ter surgido o podcast. Isto é uma ideia que só estou a trabalhar há cerca de 1 mês, tanto, e surgiu como um bocadinho quase tudo que me surge na vida, que tenho ideias e tenho logo que concretizá-las, porque senão pois perco a pica toda. Num momento em que estava a fazer uma pesquisa pelo Facebook e apareceu-me um curso sobre podcasts, em que eu decidi inscrever-me. para tentar perceber um bocadinho o que é que estava por trás da estrutura de um podcast. Eu recordo-me que no dia da primeira aula enviei logo uma mensagem a um amigo meu que é músico a dizer, olha, eu estou a pensar em fazer um podcast, vou precisar de uma música, o que é que tu achas de me fazeres a música? E foi super engraçado porque no dia seguinte ele já mandava imensas sugestões de músicas e eu pensava, bom, ainda está mais entusiasmado que eu agora é que tenho mesmo que avançar com o podcast. E depois, a seguir a isso, era a questão do nome, não é? Eu escutei ali alguns amigos, cerca de 10, que me foram dando a sua opinião sobre os nomes. O nome escolhido não foi o mais votado, mas foi aquele que foi mais consensual. E até mesmo nisso, também é engraçado, e gostava de partilhar com vocês, o porquê do nome ser em inglês. E até foi algo que eu na altura partilhei com a minha professora, porque eu pretendo falar em português, até porque não tenho um nível de inglês suficiente para fazer podcasts em inglês e porque estou em Portugal, mas há determinadas expressões e nomes que me soam muito melhor em inglês. E efetivamente, depois de analisar um bocadinho, acho que mesmo essa questão do nome estar em inglês e o podcast ser em português revela um bocadinho aquilo que eu sou, não é? Que é um bocadinho irreverente. Não gosto que as coisas sejam muito certinhas, aliás, eu diria que detesto que as coisas sejam muito certinhas, que seja tudo muito formatado, e por isso, e até porque nós, no nosso dia-a-dia, utilizamos imensas palavras em inglês ou noutras línguas, não é? Utilizamos muitos estrangeirismos, e para mim faz todo o sentido até demonstrar um bocadinho aquilo que eu pretendo com o podcast, que é ter um nome em inglês e escrever em português. Não sei o dia de amanhã, não sei se daqui a uns tempos não estarei a fazer podcasts em inglês, em russo, em italiano, em chinês. Neste momento é na minha língua mãe, é em português, mas utilizarei, como toda a gente utiliza no seu dia-a-dia, muitas expressões que não são portuguesas. Por isso o nome ficou escolhido, tinha a música... E faltava alguns meios, não é? Pronto, nos meios eu tenho um telemóvel relativamente bom, que aparentemente estava para gravar, não percebia nada de microfones, tive que me aconselhar para comprar, e depois tenho um filho é o meu mais velho, que está a estudar a área da multimédia e que realmente tem uma paciência para maturar e que se ofereceu para me fazer a edição. Claro que rapidamente percebeu, não é, que pessoas como eu, que não percebem de nada, mas dão numa de artistas, são umas chatas do caraças, como ele dizia, não é? E passou o tempo todo a dizer, oh mamãe, tu vai lá se decides, agora queres a letra desta cor, agora queres a letra desta, agora já tem fotografia, agora não tem fotografia, assim não dá. Mas a verdade é que muito, tudo aquilo que está editado, tudo aquilo que está feito, que saiu no trailer e neste episódio, é ao Gustavo que devo, é ao Joel que devo esta maravilhosa música que eu tenho, com toques muito específicos que sou eu e ele sabemos o que é que querem dizer, e que no fundo acabam por tornar ainda mais este podcast personalizado, porque são coisas que foram feitas ou que tentei que fosse feito muito à minha medida. Pode não ser perfeito, mas é à minha medida. Mesmo a própria fotografia que escolhi e as cores, eu não quero nada muito perfeitinho, porque eu não sou muito perfeitinha, nem muito nem pouco, e acho que da imperfeição e da naturalidade é que sai a beleza das coisas. Explicado um bocadinho porque é que surgiu e como é que surgiu esta aventura de iniciar um podcast, gostava também de partilhar com vocês uma questão que me foi colocada na primeira aula do workshop. Tínhamos uma série de perguntas para responder, de porque é que nós íamos fazer o podcast, em que é que nós nos considerávamos especialistas, o que é que nós achávamos que tínhamos para ensinar, e eu, quando olhei para as perguntas, pensei, o caraças, pá, que eu não sei responder a nada disto, quer dizer, eu só quero fazer um podcast, mas para que é que eu tenho que responder a isto? E a verdade é que as minhas respostas foram muito numa de sim, eu não sou especialista em nada, e não sou especialista em nada. Eu diria que sei um bocadinho de tudo e não sei um bocadinho de nada, e também não tenho a pretensão de ensinar nada a ninguém, né? Claro, no contexto profissional tenho, e muita, mas na vida em geral não tenho a mínima pretensão de ensinar nada e por isso quando me questionam antes de se iniciar um podcast, convém nós refletirmos sobre isso, não é? Em que é que somos especialistas e o que é que temos para ensinar, pensei, pronto, estou feita, não tenho nada para ensinar. Se calhar não é por aqui o meu caminho de fazer um podcast. Mas eu acho que, efetivamente, não temos que ser especialistas em nada, nem ter nada para ensinar, pelo menos na minha categoria de podcast, não é? Que fiz logo questão de escolher aqui uma categoria que é falar de tudo e não dizer nada. E aí, pá, muito sinceramente, o povinho é todo especialista, não é? Tudo fala muito e pouco acerta. E por isso acabei por ficar um bocadinho mais conformada, que se calhar até podia fazer um podcast, mesmo não sendo especialista em nada. E a minha especialidade é mesmo essa, é não me calar, é ter uma opinião sobre tudo, é gostar de dar a minha opinião, é ser demasiado sarcástica em algumas circunstâncias. Eu tenho um humor que é considerado um humor diferente. Pronto, aqui o diferente é quando as pessoas tentam ser simpáticas e caracterizar o meu humor. Eu normalmente eu não consigo deixar de ser sarcástica. Confesso que até é das características que eu mais adoro em mim. E sou muito feminista. Sou muito feminista e por isso isto faz com que eu, se calhar, perante uma situação que para a maioria das pessoas seria uma situação mundana, eu vejo logo tudo De um outro prisma. Eu tenho alguns amigos que me dizem que eu sou super dramática, que faço um filme de tudo, mas calhar também isso que dá graça à vida, não é? É não nos levarmos muito a sério. Eu não me levo nada a sério, nada mesmo. Gosto imenso de me rir de mim própria. Gosto também imenso de estar sozinha comigo própria. Eu diria que se eu não fosse eu seria a minha melhor amiga. E isso também ajuda a que vejamos as coisas de uma maneira um bocadinho mais leve. Isto não quer dizer que eu esteja sempre bem disposta, bem pelo contrário, tenho um feitio do caraças, passo-me com determinadas coisas, há coisas mesmo que me tiram do sério, a preguiça exagerada, a falta de iniciativa, o tentar ser mais o famoso chico esperto, a falta de lealdade, a falta de ética, para mim tiram-me mesmo muito do sério e não sou nada simpática em situações quando essas situações me acontecem, mas de uma maneira geral e olhando para as pessoas que me rodeiam, considero que tenho uma alegria de viver e uma maneira de estar na vida bastante positiva e acima da média. Eu acredito que sempre, acredito muito que quando pensamos positivo, atraímos positivo e quando queremos muito uma coisa e queremos o bem, nós vamos conseguir essa coisa. É um bocadinho a minha filosofia de vida. Cada um bocadinho o que é que me trouxe até aqui. E um bocadinho aquilo que eu pretendo falar, e repito, para quem possa estar a criar muitas expectativas, o objetivo é falar tudo e não falar de nada, ok? Por isso é daquelas coisas que depois ninguém pode dizer, estava à espera um bocadinho demais, quer dizer, era o trailer, era a comunicação, e afinal não dizes nada. Pois, mas eu estou já a avisar deste primeiro episódio, ok? É falar de tudo e não falar de nada. Isso sim, realmente há bocado estava a dizer que não era especialista em nada, mas sou especialista nisto. Isso não venham depois dizer que eu defraudei expectativas, que estou sempre a repetir a mesma coisa. Mas como estava a dizer, explicando um bocadinho o que me trouxe aqui e explicando um bocadinho aquilo que vou ou que não vou falar nos próximos episódios, gostava também de partilhar com vocês, porque também é o que dizem as boas regras, como é que eu pretendo que seja a periodicidade deste podcast. Pronto, vou-vos confessar uma coisa. Eu, apesar de estar a ter um workshop e de já ter sido ensinada a fazer edição, eu ainda não estou assim muito à vontade. E não está muito à vontade, digamos que estou a ser muito simpática. Não percebo um caraças ainda daquilo. Tenho que me dedicar ali um bocadinho. E como tenho sorte do meu filho Gustavo estar nesta área da multimédia, não é? Como já tinha partilhado, e oferecer-se para me fazer a edição, eu acabo por me colar um bocadinho a ele, mas depois também fico um bocadinho dependente, não é? Porque ele tem outras coisas para fazer, para além de maturar, e por isso a periodicidade, até eu ter aqui uma autonomia total na gravação e na edição, vai sempre estar aqui um bocadinho dependente. O meu objetivo é que saia um episódio por semana, mas como eu disse também, eu não gosto das coisas muito fixas, não gosto de coisas muito estruturadas. Tentarei que sejam por semana, se for um de 15 em 15 dias, será um de 15 em 15 dias, hein? E depois partilharei. O objetivo também é ter um dia muito específico por semana, para sair, até para me organizar. Ainda não decidi qual é o dia. À partida deverá ser à segunda-feira. Esta semana, ou este primeiro episódio, é um dia um bocadinho diferente, mas depois os próximos, o objetivo é que tenha sempre, que seja às segundas-feiras, mas como vos disse, aqui o objetivo é ir alinhando um bocadinho, porque é a primeira vez, não percebo nada disto, estou a aprender, e por isso vou alinhando de acordo também com as necessidades e com os meios que me forem sendo disponibilizados. Outra coisa que também será muito importante para mim nestes primeiros, não é só nos primeiros, mas principalmente nos primeiros, é o vosso feedback. Eu, aliás, quero agradecer o feedback espetacular que tive desde que coloquei o trailer, desde críticas construtivas a elogios, e o objetivo é que isso aconteça em todos os episódios, porque, como disse, isto é a primeira vez, há sempre muita coisa para melhorar, para fazer diferente, apesar de ser um podcast que eu estou a fazer para mim, como é lógico, gosto de ouvir a opinião dos outros, e sempre que a opinião do outro não for contra a ideia desconstruída que eu quero manter no podcast, eu terei todo o gosto e todo o interesse em alterar aquilo que estou a fazer e aplicar essa sugestão. Por isso, desde já, gostava de vos pedir para manterem esta vossa opinião crítica sobre o que vão ouvindo ou não vão ouvindo, ou que gostariam de ouvir aqui a partir deste episódio. Ora, duração. Quanto tempo é que eu vou conseguir estar aqui a falar de maneira a que vocês, passado 2 minutos, não estejam a desligar, e eu também tenha coisas para dizer, não é? Pronto. Porque apesar de eu ser uma pessoa que gosta muito de falar, tenho pouca capacidade para encher chouriços. Eu estava a pensar numa duração de podcast de cerca de 30 minutos. Não prevejo que contar, porque isto será um relato, não é? Semanal, e por isso não prevejo uma duração superior aos 30 minutos. Mais uma vez, não quero dizer que passado 4, 5 episódios isto não venha a ser alterado. Nunca será mais do que 30, se for é para encurtar. Tipo, por favor, pelo menos ouçam-me 10 minutos. Mas o objetivo é que seja cerca de 30 minutos cada episódio. O objetivo aqui também é que, na maioria dos episódios, seja eu a falar, vão ter que levar comigo, o que não impede que de vez em quando eu não convide algumas pessoas. Eu tenho a sorte de ser rodeada por amigos e amigas muito interessantes, também com sentido de humor muito interessante, alguns sarcásticos, com percursos de vida ou projetos de vida fabulosos, e por isso o objetivo é que uma ou outra vez o episódio seja com um convidado. Mas, mais uma vez, eu não quero ter aqui uma estrutura que me tire o prazer de fazer este podcast, hein? Eu sou fundadora dos clubes de leitura. E eu, no primeiro clube de leitura, e foi uma das coisas que eu aprendi, eu criei uma série de regras e eu era a chatinha das regras. Havia ali situações, às vezes, de encontros para discutirmos o livro, que eu tinha a nítida sensação, porque havia pessoas que me queriam ir ao pelo. Pá, não iam por respeito, pronto, não é? E porque também eu era a fundadora do clube, mas vontade não lhes faltava. E era por isso, porque eu era a chatinha das regras. Porque eu acho que as regras tinham sido comunicadas, era mais era para cumprir. No segundo clube que implementei, as coisas já são muito mais light, porque percebi que se nós já temos tanta regra, tanta coisa que nos estressa e que nos pressiona, que se ainda vamos ter os nossos hobbies também a pressionar-nos, as coisas vão ser um prazer. Pronto. Isto porque eu vejo, ou quero ver este podcast como algo que é um escape e que me dá prazer, e não que me estressa e mais uma fonte de ansiedade. Eu não quero estar uma sexta-feira, um sábado ou um domingo a pensar, ai meu Deus, que agora sou obrigada a lançar um episódio e não sei o que é que eu vou dizer e agora o que é que eu faço. Não, eu quero que o ato de eu pôr o microfone no telemóvel e me sente aqui seja porque eu quero e porque é um escape e porque eu estou a gostar do que estou a fazer. E por isso, tudo tudo aquilo em que eu sentir que de alguma forma me está a retirar este prazer que eu possa ter, eu não farei. Pronto, é um bocadinho isto, um bocadinho à ditadora. É como eu quero, o podcast é meu, ou então não há podcast para ninguém. Bom, julgo que estão cumpridos os primeiros objetivos do episódio, não é? De explicar porque que cá cheguei, porque é que quero ter um podcast e qual vai ser a sua periodicidade e duração. Que metendo assim tudo na mesma panela, acendendo o lume, não sei muito bem, vai ser um bocadinho como me dando a galheta ao longo do tempo que for passando. Pronto, sempre disponível para ouvir as vossas opiniões, as vossas críticas, porque, como vos disse, estou aqui pela primeira vez, estou a achar isto tudo muito giro, de falar para o microfone, que parece um espanador aqui colocado no meu telemóvel, esta questão de ver como é de contar as coisas que me acontecem de uma maneira um bocadinho diferente daquelas que conto quando estou numa mesa, a jantar ou a almoçar ou até mesmo ao telefone com as pessoas, mas estou muito motivada, acho que vai ser uma coisa muito gira e enquanto for gira eu vou continuar a fazer, por isso verão um registro um bocadinho diferente agora no terceiro episódio, porque aí já vou começar a entrar mais no tema, e conto com vocês, continuo a contar com vocês.